A gente tem noticiado sobre a crise Ucrânia-Rússia. E hoje vamos repercutir esse fato, essa tensão com a OTAN, Estados Unidos, União Europeia. Os fatos mais recentes, as notícias mais recentes, é que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou o envio de mais soldados para a Europa. Pela primeira vez em semanas, né, o presidente russo se manifestou acusando os Estados Unidos, mais uma vez, Estados Unidos e países do Ocidente, de ignorarem as demandas de Moscou e tentarem arrastar a Rússia para uma guerra. A gente vai conversar sobre o assunto com um super especialista, professor Ângelo Segrillo, livre docente de História Contemporânea no Departamento de História aqui da USP. Tese de doutorado do professor foi considerada pioneira na história brasileira por ter sido a primeira tese acadêmica nacional sobre a história da Rússia, ex-União Soviética, baseada em pesquisa direta, né, nos antigos arquivos classificados soviéticos, fontes primárias aí, russas originais. Além disso, ele é autor de diversos livros e artigos sobre a história da Rússia. Como eu disse, um super especialista. Professor Segrillo, bom dia e seja muito bem-vindo aqui ao Jornal.
Bom dia, Oksana. Bom dia, ouvintes.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido. Nós, infelizmente, professor, não teremos uma hora, teríamos uma aula brilhante sobre o assunto. Vamos tentar aí nos próximos 15 minutos dar conta deste tema que é muito importante, atual e, claro, uma perspectiva histórica que o professor pode também nos dar, não é? Essa tensão entre a Ucrânia, vou começar por aí, professor. A gente tem um pano de fundo importante, domínio econômico, poderio militar, né, com o Ocidente, mas vamos olhar para o local. A tensão entre Ucrânia e russos não vem de hoje, não é? A crise mais recente estourou após a anexação da Crimeia, isso em 2014, e de lá para cá, isso não diminuiu, essa tensão não diminuiu, com acúmulo de formações de combate, né, ao redor das fronteiras da Ucrânia, agora mais do que nunca, professor.
Sim, é uma situação muito complexa, né? Até pelas relações entre Ucrânia e Rússia, né? Que historicamente foram ligados, né? No chamado Estado Kievano, né? Que existiu do século IX ao XII, né? Ucranianos, russos e bielorrussos eram um povo só naquela época e formavam esse Estado Kievano do século IX ao XII. E depois houve o domínio mongol sobre a Rússia de dois séculos, né, do século XIII ao XV, em que eles foram se separando nesses três povos, e depois do domínio mongol, o Estado moscovita, né, em que Moscou se tornou um grande império, mas os ucranianos ficaram divididos entre os diversos impérios, Império Russo, Império Austríaco, Império Otomano. Então, historicamente, eles têm aquelas ligações que também são extremamente complexas, né? Porque os ucranianos, como estiveram divididos em vários impérios ao longo da história, tiveram relações ambíguas com a Rússia, né? Alguns de mais aproximação e outras de repulsão. E essa situação vem até hoje, né? Muito complexificada, como você diz, a partir de 2014, né? Em que houve aquela revolução na Ucrânia, em que derrubaram um governante que era pró-russo, e aí a Ucrânia tem esse problema, ela é dividida, né? A sua parte ocidental, que é formada principalmente por ucranianos étnicos, é mais ligada ao Ocidente, mas a parte leste contém muitos russos étnicos, né? Descendentes de russos que são ligados à Rússia. Então isso aí dividiu o país, que está em guerra civil, né? E a parte leste continua ligado à Rússia. A Ucrânia, coitada, é um país menor, apesar de ser grande, né? O segundo maior país da Europa, mas entre dois cachorros grandes, né? Os Estados Unidos e a OTAN de um lado e a Rússia de outro.
Não, eu acho que esse ponto é importante, professor. O presidente russo, ele descreveu um potencial cenário futuro no qual a Ucrânia ingressaria na OTAN, né? Então, tentaria reaver aí o controle sobre a Península da Crimeia, é o correto dizer isso, né? Então, ele diz, é possível esse enfrentamento com a OTAN? Então, vamos entender agora a questão militar, domínio militar na Europa, essa questão tão forte com o Ocidente.
O grande problema para os russos é a questão da expansão da OTAN, né? Os dois grandes problemas são a questão da expansão da OTAN, que eles não entendem muito, né? Porque a OTAN era uma aliança militar da Guerra Fria, voltada contra a União Soviética, né? Acabou a Guerra Fria e acabou a União Soviética, os russos esperavam que a OTAN diminuísse ou desaparecesse, mas ao contrário, a OTAN tem se expandido em direção à Rússia. Então isso é uma coisa que eles não entendem. E também as chamadas revoluções coloridas, né, em que governos pró-russos são derrubados, né, governos pró-russos eleitos são derrubados naquela região da antiga União Soviética e substituídos por governos ocidentais. Então isso cria uma grande tensão e o Putin afirma que não mais vai aceitar essa questão da expansão da OTAN, porque está chegando muito perto da Rússia, né? Então, isso cria uma grande tensão que não está conseguindo ser resolvida agora, porque os países membros da OTAN dizem que a Ucrânia tem direito a entrar na OTAN se quiser, e a Rússia diz que não vai aceitar isso. Né? Então, estamos chegando a um impasse aí.
Agora, olhando da outra perspectiva, do outro lado, quer dizer, a Ucrânia é de fato um instrumento para conter a Rússia, então como é que o senhor vê os avanços, né, os posicionamentos dos soldados estão se ampliando, então é só para impor, né, criar aquele clima de tensão e de ameaça, ou de fato há uma possibilidade, professor, na sua avaliação, de que a OTAN use mesmo a Ucrânia e que isso possa, né, quer dizer, a Rússia faça a invasão e haja um confronto? Isso é possível? O senhor enxerga isso?
Eu acho que, em princípio, o Putin não faria uma invasão. Nós nunca sabemos, porque essa questão de guerra, às vezes, sai do controle, né, do controle racional. Mas, em princípio, eu acho que o Putin quer extrair concessões do Ocidente, principalmente em relação à questão da expansão da OTAN. Porque, como eu falei, a OTAN é uma aliança militar. Ninguém gosta de ter uma aliança militar na sua vizinhança, né? A Rússia respondeu que iria colocar bases militares, né, em Cuba e na Venezuela. E aí os Estados Unidos imediatamente disseram que isso é inadmissível, né? Ninguém gosta de uma aliança militar perto do seu país, né? Principalmente cercando, né? Se a Ucrânia e a Geórgia entrarem na OTAN, aí vão estar cercando completamente a Rússia. Então, o Putin, a Rússia com Putin já se recuperou economicamente nos anos 90, né, sob Yeltsin, a Rússia estava muito com uma grande depressão econômica, não tinha como reagir. Mas uma vez que ela se recuperou economicamente sob Putin, ela está sendo mais assertiva nesse sentido, né? E eu acho que nós vamos ter que buscar alguma solução, porque não podemos sair do controle ali. A gente tem que lembrar, de vez em quando eu dou aula sobre a Primeira Guerra Mundial, né? E foi uma guerra que ninguém queria, né? E aquela questão das alianças militares na Primeira Guerra Mundial, muitos dizem que isso é que acabou levando à guerra, né? Porque um conflito que era localizado, né, entre Áustria e Sérvia acabou virando um conflito generalizado por causa das alianças militares. Então nós temos que tomar cuidado com isso.
Não tenha dúvida, porque nesse horizonte nós estamos olhando não só a aliança militar, a OTAN, a Europa, né? Mas aí eu acho que a gente pode também falar um pouco Estados Unidos de um lado, China do outro, né?
Você tem lá do outro lado um outro fator, né? Que é a China, se tornando cada vez mais importante no mundo, né? A China está se aproximando da Rússia nessa questão.
Sim.
Está sendo bastante vocal nessa questão, até porque os Estados Unidos estão tendo problemas com a China em relação a Taiwan, então eu acho que é uma forma da China também defender a sua posição lá e acusando os Estados Unidos de serem um agressor, né? De fomentarem a questão da expansão da OTAN em relação à Rússia como uma provocação à Rússia. Essa é a posição da China. Ela acha que as preocupações de Moscou com a OTAN são legítimas e devem ser resolvidas, né, de maneira pacífica. Então, como eu falei aqui, nós temos que tomar cuidado, porque esse conflito ele pode sair do controle, né? Como muitas guerras.
Que coisa. Ou seja, como o senhor disse, né? É imprevisível, com 100 mil soldados, é isso? É isso? 100 mil soldados ali ao redor, quer dizer, isso realmente pode em algum momento fugir ao controle. Levanta essa hipótese, professor. Que perspectiva o senhor vê para as próximas semanas? Negociações, né, via diplomática, isso é possível ainda?
Como eu falei, eu não acho que o objetivo original do Putin é fazer realmente a invasão, é extrair concessões do Ocidente. O que eu coloquei é que o problema é que, às vezes, nessa questão de tensões de guerra, as coisas fogem dos planos originais, né, de uma maneira assim, meio até irracional. Então é isso que nós temos que ter em conta. Eu acho que aos poucos isso aí vai caminhar para uma para alguma forma de acordo entre as partes, mesmo que ainda seja no velho estilo de uma diplomacia antiga de acordos não escritos. A crise dos mísseis em Cuba, né, em 1962, que quase levou uma guerra nuclear no mundo, foi resolvido sem nenhum acordo escrito, né? Foi um acordo informal de que a União Soviética de Khrushchev retiraria os seus mísseis de Cuba, né, e em troca os Estados Unidos não mais tentariam invadir Cuba para derrubar Castro, né, e também retirariam os seus mísseis que estavam na Turquia, ali bem no quintal da União Soviética. E esse acordo perdurou e resolveu a crise. Eu tenho a impressão que para salvar as aparências, né, talvez eles acabem retornando a esse tipo de diplomacia antiga, né? Nós podemos ver aí um pouco as exigências da Rússia, que ela fez há pouco tempo, que exigiu uma resposta escrita, exatamente por não acreditar mais no Ocidente, né, que disse que não ampliaria a OTAN no início dos anos 90 para o Gorbachev e para o Yeltsin, e depois ampliaram, né? Então a Rússia exigiu por escrito, mas aí os Estados Unidos entregou a resposta escrita, mas pediu para manter secreta, né? Inclusive vazou para o jornal El País, publicou a íntegra do texto, e ali contém uma janelinha, né? Houve uma promessa de fazer uma moratória em relação a... Houve uma sugestão, né, de fazer uma moratória em relação a uma possível entrada da Ucrânia na OTAN. Uhum. Ou seja, uma janelinha de modo a se levar em consideração as preocupações da Rússia. Talvez possamos caminhar nesse sentido, mesmo que através de acordos informais ou documentos secretos.
Compreendo, professor. Acho que cabe aqui mais uma questão, ainda nós temos um tempo ainda. E o governo, né, dos Estados Unidos? E o governo Biden? Né, que papel vem tendo e pode ter nesse processo, né, em relação às sanções ou negociações, ou, né, essa questão da OTAN? Quer dizer, o que vem demonstrando até aqui, né? Parece que não tem interesse direto em entrar num conflito, um conflito armado. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, né, como é que se vê?
Ironicamente, na história dos Estados Unidos, muitas vezes o relacionamento da Rússia fica melhor quando o relacionamento da Rússia com os Estados Unidos fica melhor com governos republicanos. Que às vezes são mais guerreiros, né? Aconteceu isso com Nixon, né? Que houve a reaproximação com a União Soviética. Por incrível que pareça, aconteceu também com Trump. Que o Trump é uma coisa meio fora da curva, até dos próprios republicanos. Mas, por incrível que pareça, ele tentou se aproximar mais da Rússia, de uma certa maneira, ser mais amigável com a Rússia. E os governos democratas têm se mostrado mais belicosos em relação a Putin, né? O próprio Obama, que tentou fazer um reset, né, como eles falaram, um reinício das relações, acabou também batendo muito forte, e o Biden está seguindo um pouco na esteira, na herança do que foi a relação com o governo Obama, né? Nós aqui de fora devemos esperar, né, que as relações tendam a ser menos belicosas e que haja um acordo entre as duas partes, né? Até pelos nossos próprios interesses, que não haja uma guerra aí que possa talvez até escapar da coisa regional, né, e espalhar.
E os líderes na Europa, como é que o senhor vê o posicionamento das lideranças europeias?
Eles têm diversas posições, né? Um dos problemas é que a Europa é dependente da Rússia nessa questão energética, né, de fornecimento, principalmente de gás, também de petróleo. Então eles têm uma relação meio ambígua, né? A relação mais ambígua com a Alemanha, né? Que é uma das mais dependentes da questão do petróleo russo, e inclusive está criando um grande petróleo e gás, e está criando um grande gasoduto agora, está acabando de construir junto com a Rússia um gasoduto que vai levar o gás diretamente da Rússia à Alemanha, né? Pelo mar, em vez de passar pela Ucrânia, por exemplo, né? Em que há esses problemas. Então, eles têm uma posição um pouco dúbia em relação a isso, apesar dos pronunciamentos públicos, porque há uma dependência energética em relação à Rússia, e essa dependência é recíproca. A Rússia também depende dessas exportações que faz, né? Então, talvez por aí esteja um caminho para a paz, né? Nessa interdependência econômica, como muitos dizem, às vezes isso estimula a paz.
Uhum. Muito bem, professor. A gente está concluindo. O senhor quer colocar mais alguma questão, enfim, para a gente concluir essa conversa?
Eu acho que nós demos um panorama, né?
Sem dúvida.
Relembrando os aspectos históricos, que a relação com a Ucrânia é complicada porque ela é dividida internamente, né? Entre uma parte ocidental, da sua parte oeste mais pró-ocidente, e uma parte no leste que é formada até por muitos russos étnicos, mais ligada à Rússia, e que originalmente foram um estado só, né, no chamado estado kievano, lá atrás, do século 9 ao 12.
Tá aí a história, né, para mostrar a história, apontando os caminhos, né, mostrando as origens e apontando os caminhos do futuro. Professor Ângelo Segrillo, livre docente de História Contemporânea, do Departamento de História da USP, super especialista no assunto. Muito obrigada, viu, professor, por poder de síntese nesses 15 minutos.
Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço.